Sou Evandro, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo.
Bom dia.
Bom dia, Gabriel. Nossa, gostei de ver, tá? Ligadinho aí junto com o pai. Bom, eu vou começar com o Evandro antes, né? Eu sei que vocês estão aí em chamada com o alto-falante ligado, então o Gabriel pode interromper a qualquer momento também. Mas a pergunta é essa, Evandro, pra gente entender, né? Eu já tinha mencionado aqui do lançamento do Dino Thunders, mas não é o teu primeiro livro. Junto com o Gabriel é o primeiro, mas tu tens já uma experiência de participações familiares que resgatam uma espécie, assim, de um olhar da tua família a respeito das coisas que são importantes serem ditas e que são ditas pela literatura. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória, Evandro, na literatura.
É, a gente lançou a primeira história em quadrinhos, foi eu e o Jack, né, e a gente criou um universo de quadrinhos. O nome desse universo é o Universo Ômega. Então a minha primeira obra com o Jack é Joel Guerreiro. Joel é meu segundo nome e o nome do meu pai também. Então ficou aquela singela homenagem a meu pai. Eu acho legal isso, sabe? Inclusive meu pai aparece na revista, aparece minha mãe, minha família, meus amigos, mas de uma maneira bem, assim, em homenagem mesmo, bem carinhosa. E aí, depois do Joel Guerreiro, a gente vai evoluindo, né? O Joel Guerreiro foi uma obra que, eu amo muito, foi meu primeiro passo, mas tinha muitas coisas que podia melhorar, porque eu estava aprendendo, né, nessa trajetória. Então eu lancei a segunda revista em quadrinhos. O Guerreiro não tem capa colorida, os Dino Thunders já. Aí são pequenos detalhezinhos que a gente vai evoluindo. Quando a gente ama e bota carinho e força naquilo que a gente quer, a gente vai evoluindo, né?
Muito legal.
E agora eu trouxe, então, a gente trouxe, eu e o Gabriel, a gente fez os Dino Thunders.
Achei muito bacana essa ideia de incluir o teu filho, né? Vamos falar um pouquinho do Gabriel, então, neste Dino Thunder, essa aventura de uma revista em quadrinhos. E eu já vi que você é um meio que uma espécie, assim, de artista principal, né? Tu tá no roteiro, Evandro, junto com o Gabriel, tá na arte, tá na capa. Me conta um pouquinho desse teu amor, né, pela arte, não só pela literatura em si, mas pelo HQ, pelo desenho, pela ilustração, pelo colorido, pela imaginação. E como você tá dividindo isso agora com o filhão?
Eu acho assim, não tem sentido tu fazer uma obra sem um braço teu, né? E os meus filhos, a minha esposa, a minha família são parte de mim. Então, sempre que eu posso incluir eles em tudo que é projeto, coisa que eu tô fazendo, eu acho essa conexão fundamental. Quer falar um pouquinho, filho? O que que tu achou? Se tu tá feliz ou não? Como é que a gente fez a obra?
A gente ia pra escola e a gente ia falando sobre o projeto.
Aí no banho também, né, filho? Aí a gente foi criando o roteiro e tal. E aí até que a gente chegou num denominador comum. O Gabriel teve ideias fundamentais, assim. Fala, filho, por exemplo, a ideia do dinossauro principal, que era pra ser o porque são os dinossauros animanoides, assim, né? E humanoides. Esse dinossauro principal, ele era para ser um dinossauro bem desconhecido, que ninguém conhecia. Aí o Gabriel veio e olhou para mim e disse: pai, bota o Rex, Tiranossauro Rex, como principal. Aí eu pensei, né, disse, olha o que é o insight da criança, né, que Tiranossauro Rex é super conhecido, todo mundo conhece. Eu ia botar um espinossauro que ninguém conhecia. Então, é incrível, né? Como a criança agrega, né? Tem o Eric também, que é o colorista, que fez a colorização, fez um trabalho extraordinário, né? Ele tá na capa ali também. Sim. Então, o traço foi eu. Uma coisa interessante também, outra coisa na questão da evolução do trabalho, né? O Joel Guerreiro eu fiz com a técnica de hiperrealismo. E, em consequência disso, não aparece... É muito difícil tu conseguir a qualidade gráfica na hora da impressão. Então o Joel Guerreiro ficou mais caro por isso.
Uhum.
E já os Dino Thunder eu consegui fazer de uma maneira mais barata, porque eu usei outra técnica, que é a técnica do nanquim. Então são todos pequenos processos que tu vai incluindo e vai evoluindo, né, na caminhada.
Claro. Evandro, deixa eu te perguntar sobre essa. Você mesmo disse que é uma trilha, né? Que é uma caminhada. Eu não sei se hoje você já vive do teu trabalho como artista ou se você desempenha uma outra atividade profissional junto com isso. E na sequência, ao tu me responderes isso, já quero te perguntar se é um desejo teu viver disso, né? Porque você diz lá na contracapa, né, da revista que você está realizando um sonho de criança. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso.
É, faz 20 anos que eu dou aula de arte, né? Eu sou professor de arte. E, inclusive, hoje eu sou professor na Escola José Protásio, sou professor municipal. É bem legal o pessoal lá, muito bom trabalhar lá. E eu sou muito feliz como professor de arte, assim, né? E esse projeto é um projeto, assim, que eu adoraria que desse certo, só que eu sei que eu tô na contramão do negócio, só que eu acho que a gente tem que ser resistência também. Em relação à questão da literatura e tal. Eu pensei muitas vezes em fazer livros, né? Mas a questão do livro é bom, mas eu pensei, aí eu disse, eu vou tentar pegar o quadrinho para tentar ver se eu consigo dialogar com a gurizada, porque eu tenho esse feedback em sala de aula. Eu vejo que eles gostam bastante de história em quadrinho e tal. Então, e como é uma coisa que eu amo muito, não na arte, né? Mas eu sei que é uma caminhada difícil. Então, eu tô, eu acho que assim, ó, no ramo de quadrinho, e até porque o quadrinho tem muito preconceito, né?
Uhum.
As pessoas, elas veem o quadrinho muito como coisa de criança, né? As pessoas, elas não entendem o quadrinho como uma mídia.
Ou anti-literatura, né?
É, tu vai pro Japão, por exemplo, nossa, tem quadrinho de romance, quadrinho de drama, de terror. No Brasil... é complicado ainda, galera, até a questão do hábito de ler está se perdendo, né, por causa da tecnologia e tal, então eu acho que a gente tem que ter esse exercício. Às vezes, eu como pai, eu vejo muito isso, as pessoas falam, ah, meu filho não sai da tecnologia, pois é, mas que opção traz, né?
Uhum.
Os Dino Thunder, por exemplo, a gente colocou dois bonecos de papel, que a criança vai poder pintar e recortar para brincar depois, então tu está trazendo uma opção para a criança sair da tecnologia, né? Como professor também eu tenho essa visão, né?
Não há dúvida.
Às vezes a gente diz, ah, sai da TV, não faz isso, não faz. Não adianta. Tem que dizer, faz isso aqui, vem comigo. Se tu focar no positivo, o teu desempenho, o teu resultado vai ser muito melhor, né?
Muito, não há dúvida. Deixa eu te perguntar, Evandro, aproveitando essa linha que tu falas também, como professor, né, você traz também essa experiência, você deixa claro isso. Então, fora do ar, até a gente tinha comentado, eu tenho na lição uma espécie assim, de uma moral da história em quadrinhos do Dino Thunders, especificamente que está sendo lançado agora na Feira do Livro que a gente está falando. Você diz que tem uma pegada de uma espécie assim, do que é certo, do que não é, né, do ético, do moral, no pano de fundo da história em quadrinhos, e que é alguma coisa que você construiu junto com o Gabriel, que é o teu filho. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, porque a gente está numa época em que as crianças, elas parecem que têm tanta informação que fica até difícil a gente passar uma moral da história, lição da história, parece que não cabe mais tão bem, né? Me conta um pouquinho sobre esse teu processo e como você acha que isso pode cair ou não bem entre os jovens.
É, eu acho que está faltando muito, assim, hoje, na nossa sociedade geral, assim, a seguinte pergunta, isso é certo ou é errado? Está faltando esse diálogo, sabe? E acho que isso não está sendo focado nem na mídia, assim, tipo, tu vê o triste disso, porque, por exemplo, assim, ó, na minha infância, a minha referência era o cara que fazia o que era certo. Tinha violência, como tudo tem. Só que eu acho que a violência não é o problema, porque a violência, quando ela é focada, por exemplo, assim, ó, porque se você não tiver violência, você nunca vai lutar por nada, você vai ficar de braço cruzado olhando, por exemplo, os nossos políticos fazer o que eles querem, sabe? Você tem que lutar por aquilo que tu acredita, por aquilo que tu quer. Então, a violência em si, de uma maneira organizada, claro, não exagerada, ela é válida, né? A gente tá na hora da gente começar a lutar pelas coisas que a gente acredita. Só que essa luta, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um foco. E aí que vem a questão, por exemplo, assim, ó, eu fico muito triste quando eu vejo um filme de um personagem que é um psicopata que mata pessoas, como Coringa, por exemplo, sabe? E, tipo, assim, esse cara não é referência pra ninguém, ele não pode ser. Ele faz o que é errado, ele assalta banco, ele mata pessoas, ele não pode ser referência. Então esse cara não pode, as pessoas não podem se propor a lançar um filme e ninguém pode se propor a ir lá ver, sabe? Mas o que tá acontecendo? As pessoas estão indo ver, tá tendo ibope. por isso que está sendo lançado. Outro personagem de linha deturpada e que está fazendo um sucesso tremendo, mas o problema é que ele é muito bem-humorado, ele é engraçado. O Deadpool é um personagem extremamente, assim, mau. Ele é um mercenário, ele mata pessoas por dinheiro, mas esse cara é referência de muito jovem. Então, só que ninguém conversa sobre isso, né? Não, não rola esse diálogo. Por exemplo, assim, eu vi em alunos, assim, 20 anos dando aula, né? Menino de 8 anos jogando GTA, que o nome do jogo é Grande Ladrão de Carros. Tipo, oi, peraí, a criança tá formando a personalidade, né? Ah, tudo bem, o pai vai olhar a criança jogar lá, porque são horas jogando, a criança tá dirigindo um carro, só que ele não vê o que o personagem, o bonequinho, pega o motorista, joga pra fora, chuta a cabeça do motorista, pega o carro e sai roubando ele. Uhum. E não tem essa conversa, filho, isso é feio, isso não é legal. Eu não gostaria que você jogasse isso, porque isso não é uma referência pra ti. A gente conversa muito, eu e o Gabriel, ele é muito legal a nossa conexão, que o Gabriel, ele é muito assim, pai, o que tu acha disso? Ele tá toda hora me perguntando o que eu acho das coisas. Então, pai, eu fico muito feliz, né? Tem pai que se incomoda com a criança que pergunta. Não, cara, é a tua oportunidade de mostrar pra ele o teu ponto de vista. Ele te usa como referência. Se tu não for referência, quem é que vai ser?
Verdade. Né? Alguém vai ser, né?
É.
E não, talvez, a que você gostaria. Que legal te ouvir, viu, Evandro? Muito legal mesmo. Acho que essa tua experiência como pessoa, como profissional da educação, também fica muito claro aqui, até na pegada do desenho, etc. Vamos falar agora propriamente do livrinho, né? Da revista Dino Thunders. É uma revista em quadrinho. É o número 1 que está sendo lançado aqui na Feira do Livro. E vai ter um momento papai e filhinho, né? Na Feira do Livro. Me conta um pouco sobre isso e convida as pessoas para essa oportunidade.
É, a gente vai estar às 14h, sábado lá, vamos fazer uma dinâmica bem legal.
Sábado que vem.
Vai ter uma proposta de RPG. Oi?
É sábado que vem.
Sábado que vem, exatamente. Okay. Uhum. Sábado que vem às 14h e vai ter máscara, tudo, vai estar tudo dentro dos padrões, né? Não dá pra fazer muita aglomeração. A gente fez um dado gigante aqui, vai ser bem divertido. Eu vou levar um violão lá, nós vamos tocar violão, vamos cantar. O Gabriel vai estar lá, né, Felipe?
Sim.
E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre a obra. Então, a obra, na verdade, a gente conectou toda aquela coisa que eu acho que o jovem ia adorar, assim, que é... Tem um pouco de alienígena, um pouco de dinossauro, né? São alienígenas que vêm pra Terra e se transformam em dinossauros. E aí eles começam a interagir com algumas crianças e tal. E aí rola uma batalha entre o bem e o mal, assim, né? Pra não dar muito spoiler, a obra fala disso. A Soler vai estar lá com a gente, nossos parceiros. Dino Thunder vai estar lá na Soler e tal. Acho que vai ser bem divertido, assim. Eu tô com bastante expectativa pra essa proposta. Até porque, como eu te comentei e tu viu ali, né? É uma coisa bem coração mesmo, né, filho?
Sim.
O Gabi é meio quietão, mas é isso.
Mas com certeza. Evandro, eu sei que o valor da obra aí tem um preço que cabe bem, né, no bolso das pessoas. Pode ser uma boa dica também de um presente de final de ano, ajuda a economia local também, porque são, enfim, né, pessoas que estão produzindo aqui em Caxias do Sul. Você quer falar aí o valor, passar um serviço de onde encontra, além da Feira do Livro, também a revista Dino Thunders?
Sim, sim. Ah, eu queria agradecer também a Juliana aqui. Me ajudou, a professora de inglês, me ajudou a corrigir ali algumas questões ortográficas e tal, né? Só para não passar em branco, a gente tem que valorizar quem é parceiro da gente e ajuda a gente, né?
Claro.
A minha família também, minha esposa. Bom, mas assim, ó, a Juliana, minha esposa também, ó.
Viu? Julianas e Juliano, né? Juliana e Juliana.
Pois é. A obra, ela custa R$10, eu fiz tudo isso pensando nisso também, né? Número de páginas, eu fiz todo um planejamento. Como eu te comentei antes, eu fiz exatamente pensando nisso, né? E assim, tem na banca do Rock, que é ali atrás do postão também, de notando está lá também. Foi terrível, o começo do ano ali, o Joel Guerreiro, eu botei em todas as bancas de Caxias do Sul. Aí, infelizmente, o prefeito foi lá e
Fechou
a maioria das bancas. Guria do céu, tomei uma rasteira. Aí a gente toma cada soco no olho, que é maravilhoso, né? Aí agora o Joel Guerreiro, os Dino Thunder, agora vamos tentar, né? Daí eu tô largando devagarinho ainda, né? Porque Eu queria um. Eu participei do Otaku também com o Nicolas, foi muito legal o evento lá. E foi 10 pra caramba, antes da pandemia, né?
Certo.
Bom, então os Dino Thunders é isso, é uma proposta bem família, assim. São esses personagens. Quer falar uma coisa, filho? Não? Ah, ele levantou a mão aqui, mas é um fera mesmo. Só pra me sacanear.
Esse e vai Gabriel. Estar o.
Os Dino Thunders. Eu acho que é isso. Não, eu me atrapalhei um pouco, mas acho que é isso aí.
Não, passou as informações certinhas. Sim, R$10 na Feira do Livro e depois também outras bancas. Eu vou perguntar eu diretamente agora pro Gabriel. A gente acabou deixando ele um pouquinho de lado, né? Gabriel, que idade tu tens, Gabriel?
9.
9 anos. E você gostou dessa experiência de ter participado? Teu nome tá ali na capa de uma revista, isso vai ficar para sempre. Tá gostando dessa experiência? Como é que tem sido para ti?
Legal.
Legal é ótimo, define muita coisa, né? E é pra Feira do Livro, né? No próximo sábado, você já tá animadão, já tá pensando em como você vai fazer sua performance, tá um pouco nervoso ou não?
Não.
Tranquilo, a alma da criança que não fica nem nervoso, né, diante do público, gostei. Gabriel, parabéns, viu? Parabéns pelo teu trabalho junto com o pai. A gente percebe que tem um pouco do teu dedinho ali. Obrigada pela tua presença aqui no programa também. Sucesso sempre, tá, Gabi?
Tá.
Evandro, obrigada pela tua presença, viu? Obrigada pelo teu trabalho também. Um forte abraço pra você.
Obrigado, viu? Parabéns. A gente acompanha a tua rádio aí direto.
Brigadão. Valeu. Tchau, tchau.